Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 8º episódio de 2020 e hoje eu vou falar daquele que é praticamente o único assunto do tênis mundial, que é o efeito do coronavírus no esporte e que chegou o tênis com força na noite de domingo com o anúncio do cancelamento de Indian Wells. Eu vou falar sobre o que já aconteceu, o que pode acontecer e como isso afeta os tenistas. O podcast tem um áudio do Bruno Soares, que faz parte do Conselho dos Jogadores, falando como sobre foi essa tomada de decisão de cancelar Indian Wells, e também traz um áudio do Fernando Romboli que conta como isso afeta os jogadores que estão um escalão abaixo, jogando no nível dos Challengers. E se você acha que esse nível vai ser menos afetado porque tem menos público, a coisa não é tão simples quanto parece. O Romboli vai explicar isso melhor lá na frente. Para começar, é preciso dizer que Indian Wells, embora tenha sido a consequência mais visível e mais pesada, digamos assim, do coronavírus, teve Copa Davis, né? E a Copa Davis já tinha sido afetada. No Grupo Mundial 1, por exemplo, a Romênia ganhou por WO da China porque os chineses não podiam viajar para jogar o confronto. Na divisão principal, que teve os qualifiers, a Itália jogou com a Coreia do Sul com portões fechados. A Itália foi lá e venceu, mas não tinha ninguém vendo. Outro confronto com portões fechados foi Japão e Equador, e essa foi uma das zebras da fase, né? Com o Equador fazendo 3-0 no Japão. Como é que isso aconteceu, né? É que o Japão foi muito desfalcado pro confronto. O Nishikori estava escalado, mas não jogou porque não se recuperou totalmente da lesão no cotovelo direito. E também teve a ausência do Nishioka, que não viajou para o Japão porque ele estava com medo de não deixarem ele entrar nos Estados Unidos vindo do Japão para jogar Indian Wells justamente por causa do coronavírus. Mas foram 3 confrontos e só 3 confrontos, assim, entre aspas, né? Não era alguma coisa que parecia preocupar o mundo do tênis porque a elite estava pensando em Indian Wells, já tinha gente lá. E não tinha nenhuma ameaça, né, por enquanto, ninguém sabia. Mas aí chegou o domingo e a organização de Indian Wells anunciou o cancelamento do torneio. O que aconteceu lá é que houve um caso de coronavírus confirmado na região e o Departamento de Saúde Pública do Condado de Riverside declarou estado de emergência pública na região do Vale de Coachella, que é onde fica o complexo de Indian Wells. E aí houve uma reunião de emergência com a organização do torneio, o ATP, WTA, e chegaram à conclusão de que o melhor seria cancelar o evento. Cogitaram a possibilidade de fazer o torneio inteiro a portas fechadas, sem público, o que seria estranho demais, né? Um evento desse tamanho, com 2 semanas sem ninguém vendo, e no fim o torneio não quis que fosse assim. O Bruno Soares, que faz parte do Conselho de Jogadores da ATP, explicou como foi esse processo, como é que isso aconteceu, e eu coloco para vocês esse áudio que foi enviado pela Diana Gabani, que é assessora de imprensa dele.
Bom, primeiro notícia que pegou todo mundo de surpresa. Isso aconteceu ontem no domingo, já no final do dia. Houve uma pressão muito grande ali do pessoal do condado, ali do Departamento de Saúde. A ATP entrou em reunião de emergência com a WTA e o torneio. Algumas possibilidades foram cogitadas. Eles tentaram, através do nosso chat ali do Conselho de Jogadores, ir falando o máximo que dava, mas realmente foi uma decisão tomada pelo torneio e muito rápido, né? Eles tinham que tomar uma decisão muito rápida em cima disso. Realmente pegou todo mundo de surpresa, muita gente já estava lá. Eu dei sorte que estava voando hoje de manhã de Miami, acabei cancelando tudo e ficando por aqui. E não houve participação de jogadores, porque, como eu falei, foi uma decisão do torneio e não da ATP nem da WTA. A gente foi comunicado, eles estão dando updates assim enquanto tudo vai acontecendo, mas está tudo muito em tempo real ainda, tudo muito, muito corrido e agora tem que realmente começar a pensar nos próximos passos aí que são, né, todo o problema que vem com o cancelamento do torneio e tudo que vem pela frente também do circuito, né? Olha, é difícil saber, impacta o meu ano, com certeza, mas impacta o de todo mundo de uma forma igual, né? Uma coisa é você ser impedido de jogar por alguma lesão, alguma coisa, a outra é todo mundo ser impedido de jogar. E há um temor muito grande de Miami e todos os torneios da Europa, né? Visto que a situação na Europa está bem pior do que aqui nos Estados Unidos. É difícil falar o que eu acho que seria a melhor decisão no momento. Muitos eventos optando por jogar com portões fechados. Agora tem que ver com o pessoal, acho que realmente que entende do Departamento de Saúde, dos riscos de uma forma geral. Acho que isso é o mais importante, né? Muito se lê, muito se escuta, mas a sensação que eu tenho é que ninguém sabe bem mesmo a gravidade ou, né, como segurar esse vírus. Então fica muita incerteza no ar e difícil tomar uma decisão. Eu não acho que houve falha na comunicação. Como eu falei, foi uma decisão tomada pelo torneio e muito rápido. Não houve tempo de comunicar, de sentar, de juntar, de chamar um meeting. Eu acho que nesse caso a melhor coisa a se fazer é comunicar o mais rápido possível, porque assim como eu, tinha muita gente que ainda não tinha ido para Indian Wells e conseguiu, né, diminuir as perdas, diminuir o prejuízo, cancelar voo, economizar dinheiro. Então eu acho que a ATP tá fazendo o que pode. É uma situação de emergência, não tem muito o que fazer. Então tem que, nessas horas, acho que tem que ter um pouco de paciência também, né, entender que é um caso bastante extremo. Essas reuniões, na verdade, quem vai participar hoje, os jogadores não vão participar, vai participar só o pessoal do board, junto com o presidente, com o CEO, o chairman da ATP e mais o pessoal da ATP, para realmente começar a pensar nos próximos planos, né? Eu acho que tem muita coisa para olhar agora, né? Tudo que impacta com o cancelamento de um torneio e também tudo que pode impactar daqui para frente, né? Como eu falei, Miami está em situação aí, Miami já falou que vai emitir um comunicado dentro das próximas 24, 48 horas, e todos os torneios da Europa, né? Começando ali por Marrakech, Monte Carlo, tudo ali muito, muito perto da Itália e de países que estão bem complicados. Então realmente é um período de muita incerteza pela frente aí, e espero que, acho que a gente tem que tentar ter um plano B e torcer, né, para que a situação se controle e a gente possa jogar. Mas realmente um momento muito difícil, de muita incerteza para todos os jogadores, principalmente hoje, né, poucas horas, nem um dia ainda após ser cancelado o torneio de Indian Wells.
Como o Bruno fala, tem um impacto na temporada de todo mundo, né? Quem jogou em 2009 e foi bem vai perder os pontos, sem chance de defender. Dominic Thiem perde 1.000, Bianca Andreescu perde 1.000, Marcelo Melo e Lucas Kubot, que foram vice-campeões, vão perder 600 pontos. Nadal perde 360, Federer perde 600. Djokovic perde menos, só 45, que perdeu na terceira rodada. Mas enfim, afeta todo mundo. Para uns é ponto perdido, para outros é uma chance a menos de somar e subir no ranking. Todo mundo acaba, né, sendo vítima de algum lado. O Bruno também falou sobre o temor de cancelar Miami. E depois desse áudio ser distribuído para a imprensa, a organização do Miami Open soltou um comunicado avisando que o torneio vai acontecer como programado, começando no dia 23 de março, dizendo que está monitorando a situação do vírus com as autoridades locais e também que está trabalhando junto com a ATP e WTA para fornecer um ambiente seguro para os espectadores. Olha, sobre Miami, até aí bacana. Eu só acho o seguinte: se existe uma pequena chance de cancelar o torneio, e eu não sei se existe, mas como ainda faltam 2 semanas e muita coisa pode acontecer, é de se imaginar que possam surgir fatos ou casos ou vítimas que forcem o cancelamento do torneio. Mas, voltando ao que eu dizia, se existe uma pequena chance de não haver o torneio, eu acho que o evento não deveria ter soltado um comunicado assim. Porque isso envolve gente que vai de longe para ver o torneio, e são muitos brasileiros, isso envolve logística de mais de 200 jogadores, envolve muita gente, envolve muito dinheiro. E o comunicado do torneio não cita em lugar nenhum que existe a chance de cancelamento. Então, olha, bom, o melhor a fazer é torcer para que o torneio aconteça, que esse comunicado esteja 100% certo e tudo mais. E, claro, torcer para que todo mundo vá e volte de Miami com saúde, que é o mais importante de tudo, no fim das contas. O Bruno também falou sobre a situação na Europa, que é muito pior, especialmente na Itália, mas antes de entrar nessa questão, é importante lembrar que isso afeta não só a pontuação no ranking, mas o planejamento de muita gente. Porque você não sabe onde vai, para onde vai viajar, você não sabe onde vai ter torneio, quem vai jogar onde. O Thiago Wilde, por exemplo, ele ainda não decidiu onde vai jogar depois da Copa Davis. Ele está inscrito no Challenger de Olímpia, em São Paulo, mas ele não deu 100% de certeza que vai jogar lá. Existe a possibilidade dele viajar para disputar o qualifying do Miami Open. Mas como é que ele vai saber, mesmo a essa altura, se vai acontecer o Miami Open? Vocês acreditam 100% no comunicado do torneio? Vocês acham que agora, há 2 semanas do início, não existe chance nenhuma, nenhuma de cancelamento? Eu não acredito. Ainda mais porque o Departamento de Saúde da Flórida está aconselhando todo mundo que chegou de viagem internacional a ficar em casa durante 14 dias depois da chegada nos Estados Unidos. Ah, tudo bem, é só um conselho, entre aspas. Mas se isso fosse obrigatório, imagina só. Quantos tenistas chegam nos Estados Unidos em viagens internacionais? Seria uma loucura. Ah, você pode dizer, ah, tudo bem, né? Tem uma galera que tá em Indian Wells, já tá lá, então é voo local para Miami. Beleza. Mas e quem desistiu de Indian Wells, voltou para casa e depois tem que ir para Miami? Não é simples assim a coisa. Mas enfim, voltando para a questão do Wilde, ele ainda não decidiu onde vai jogar. E aliás, outra questão envolvendo ele, que, né, porque havia essa expectativa, uma possibilidade de ele receber um wildcard para a chave principal, a informação que eu tenho agora é que não é provável que ele receba esse convite, não. Então, se for para jogar lá, vai ter que ser no quali mesmo, ou algo vai mudar radicalmente nas próximas 2 semanas. Quem também foi afetado com o cancelamento de Indian Wells foi a Luisa Stefani, que hoje é número 46 do mundo de duplas e consegue entrar em todos os torneios grandes. Ela ia jogar lá, está lá inclusive, e decidiu jogar o WTA 125 de Guadalajara no México na próxima semana. E depois, se tudo for confirmado, Miami. Mas ela também vai ter que ficar nesse suspense, como a maioria do pessoal. E depois disso, aí sim tem a temporada europeia chegando. Dia 6 de abril já tem torneio em Marrakech. Na semana do dia 13 tem o Masters de Monte Carlo e a final da Fed Cup em Budapeste, indoor. E depois vem Barcelona, Stuttgart, Istambul, Madrid, Roma, toda a sequência que termina em Roland Garros. E é uma região afetada, principalmente a Itália, que já teve final de Challenger cancelado, que tem um torneio enorme, que é o Internazionale de Itália, masculino e feminino. Madrid também já tem casos de coronavírus e tem um torneio grande. A única certeza, para usar uma velha frase, é que não existe nenhuma certeza. E outro detalhe que eu venho comentando, né, sobre os torneios grandes, os de nível ATP e WTA, mas é que a gente às vezes acaba esquecendo dos challengers, né, dos WTTs, que são os torneios que acabam envolvendo, englobando a maior quantidade de tenistas. E eu falei com o Romboli, que joga só o circuito de duplas, mas costuma fazer um calendário muito longo pela Itália, porque tem muito torneio Challenger na Itália, para saber quanto isso afeta ele. E ele explica que tudo afeta de alguma maneira, que até o cancelamento de Challenger na China bagunça o planejamento de muita gente que se preparou para jogar até, sei lá, no México, sabe? E é isso que eu vou colocar para vocês agora.
Então, Ale, cara, é bem complicada a situação. Realmente, assim, é preocupante. Porque, primeiro que, assim, não vou falar por mim, né, no meu nível, no nível dos challengers, o que tem acontecido, né? Por exemplo, na Itália teve uma final que foi cancelada, sabe? E não teve jeito de ser jogado mesmo, porque era uma ordem do governo. Então, porque até os atletas pediram, porque na verdade é só, assim, os dois atletas que estavam na final pegaram prize money e pontos de final. Ninguém foi campeão. Então, eles até pediram, falaram, não, vamos fazer os jogos às portas fechadas, sem público, porque o grande problema aí, né, de saúde é ter muita gente junta e tal. E realmente não teve jeito. Foi cancelado porque era uma medida governamental e não teve como mesmo, né? Então, assim, a gente já está sentindo, né, os efeitos, porque, por exemplo, cancelaram vários challengers já na China. E, pô, é uma gira que muita gente vai. Não era o meu caso de ir, mas mesmo assim, diretamente eu sou afetado, porque o que acontece é, são menos torneios, porque agora os torneios só estão praticamente tendo os torneios da América do Sul. A temporada na Europa, teoricamente, vai começar em abril. Não sei o que vai acontecer, não sei se realmente vão ter os torneios. Então, o que acontece? Menos torneios quer dizer o quê? Mais jogadores, um nível mais alto, né, dentro desses torneios. Então, realmente, ou seja, o pessoal buscando os mesmos lugares para pontuar. Então, realmente, isso aí já complica. E eu fico imaginando se realmente se alongar durante o verão europeu, que é, assim, tem muito torneio na Europa, né? Nessa época. Tanto é que todo mundo vai para lá. É, normalmente a gente vai e fica 3-4 meses, porque são muitos torneios. E ainda mais com esse surto na Itália, na verdade o governo italiano, né, tá bem assim, apreensivo realmente. É, tá complicado, sem falar nos interclubes. Assim, aí nos interclubes é um prejuízo totalmente financeiro, que assim, que pelo menos é, a gente assim desse ranking, cara, é algo que assim, que dá uma segurança para nós, sabe? É um dinheiro extra. E eu, por exemplo, jogo interclubes na Itália e na Alemanha. Imagina, na Itália se cancelam toda uma programação, assim, realmente tá bem assustador, né? Vamos ver como é que tudo isso se desenrola. Espero que achem alguma solução, sabe? Porque realmente vai ser uma catástrofe se realmente começar a cancelar torneios. Assim, Indian Wells já foi, mas como eu disse, né? Eu acho que é um pouco diferente o caso dos Challengers, porque realmente Indian Wells não dá para se fazer sem público, né? Acho que é inviável, mas, por exemplo, os Challengers, esses torneios menores, o público, normalmente a entrada é gratuita, então, assim, é ruim pro torneio? Claro que é, mas dá para fazer. Mas aí já não vai caber a nós, mas tem opções. Vamos ver, vamos torcer. Tomara que que a área de saúde consiga uma solução, algo, né? Ou pelo menos para a gente entender melhor o que é essa doença, para acabar aí com os prejuízos que tá rolando, né?
Então olha só como o buraco é fundo. Já teve final de Challenger cancelada, teve torneio cancelado. E aí quando cancela um torneio, é gente que vai tentar vaga em outras chaves, e aí todos os torneios ficam mais fortes, tem gente que não vai conseguir entrar em torneio que normalmente conseguiria. Então quando o Romary fala que cancelaram o Challenger na China, e todo mundo que ia pra lá, ou que jogava lá, começa a procurar outros eventos pra jogar, é um caos no circuito. Né? A gente de fora não sente muito isso, mas pra eles que tem que ficar vendo ali uma, duas chaves, três chaves diferentes para saber onde vai conseguir entrar, para depois comprar passagem, para viajar, não é fácil. Tem também a questão, obviamente, específica da Itália, que tem muito torneio Challenger, tem muito WTT, e quando tudo para lá, causa também um caos no resto do calendário. E a gente espera que seja só a Itália afetada, porque se chegar no grau que está na França, na Alemanha, aí vai parar tudo. E outro ponto interessante que o Romulo levantou é a questão dos interclubes, né, que a gente não costuma prestar muita atenção porque não tem site, não tem live score, são torneios locais, mas é um tipo de torneio que tem na Alemanha, tem na Itália, tem em outros países, que movimenta a economia e é uma grana que permite que muitos jogadores de Challenger e de WTT se sustente viajando e competindo, porque a gente sabe que para muita gente a vida no circuito é deficitária. Enquanto não se chega ali a 200 e pouco do mundo nas simples, os tenistas mais perdem do que ganham dinheiro. E os interclubes ajudam muita gente a equilibrar essa conta, né? Ajuda essas pessoas a continuarem no circuito. O Romulo não fala de valores, e essas quantias variam de jogador para jogador, dependendo de ranking, da divisão que ele joga, do orçamento do clube, etc e tal. Mas, fazendo jogando um número aqui mais ou menos médio, tem jogador que leva 700 euros por partida, tem outros que ganham mais de 1.000. Mas vamos imaginar aqui que um tenista ganha em média 1.000 euros por jogo e que ele faz 8 partidas, que também é um número médio, vai. São 8.000 euros de prêmio, que pelo câmbio de hoje no Brasil dá uns 43 mil reais, 42. Gente, 42 mil reais, isso é muito dinheiro. Para quem precisa passar 3, 4 meses viajando e competindo na Europa, isso é essencial. Então se não tiver interclubes, complica a vida de muita gente. E é justamente nesse período, começo de abril, que a gente vai ter uma ideia do tamanho do estrago que isso vai causar no tênis. Porque em março são só dois torneios grandes, tanto a ATP quanto a WTA, Indian Wells e Miami. Mas em abril a coisa esquenta. São vários torneios de peso, é um período pré-slam, tem muita coisa em jogo. Hoje o que a gente pode dizer é que Miami, se acontecer, vai na contramão do que está rolando no mundo todo. O Comitê Olímpico Italiano mandou parar todas as competições no país durante um mês. Ah, tudo bem, a Itália lá é mais grave, beleza. Mas o Campeonato Português de Futebol também já vai ser jogado com portões fechados. A próxima rodada do Alemão também. A mesma coisa nas próximas duas rodadas do Campeonato Espanhol. Então, a Costa Rica também adotou uma medida. Então, está chegando na América, né? As medidas vêm sendo tomadas porque existe uma preocupação cada vez maior com o coronavírus. Então, olha, tá meio complicado, tá difícil fazer qualquer previsão. Eu recebi mensagens de leitores, de seguidores, perguntando o que devia fazer, tem ingresso, tem passagem comprando para Miami. E eu não posso responder, né, gente? Não tem como. Isso aí é adivinhar o futuro hoje. Porque pode cancelar, pode não cancelar também. Então, esse comunicado para mim que Miami soltou não diz muita coisa, né? Eu acho que eles quiseram abafar um pouquinho ou acalmar os ânimos um pouco, né? Porque soltaram um dia depois de Indian Wells cancelar o torneio. Mas se eu tivesse ingresso, eu não estaria nem um pouquinho calmo. Se eu tivesse pago Airbnb, hotel, ingresso, passagem, eu estaria igualmente preocupado. Para mim, esse comunicado não diz muita coisa. Então é isso, gente. Eu volto com o podcast semana que vem. Ou, de repente, até antes, se houver outra notícia bombástica aí no circuito. Mas a previsão normal é voltar semana que vem falando do que vai acontecer em Miami. Do que aconteceu nessa semana, se vai acontecer alguma coisa interessante. Né? Tá meio difícil prever qualquer coisa. Mas se vocês também tiverem sugestões de assunto, de qualquer coisa, mandem por e-mail, vocês sabem, né? Podem mandar pelo Instagram, podem mandar pelo Facebook, podem mandar por e-mail, podem mandar pelo Apoia-se. Então fica a critério de vocês, eu tô aqui às ordens. Beleza, gente? Até a próxima, um abraço.